Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e nesta semana nós vamos conversar com a médica especialista em endocrinologia, Maria Cristina Foz de Freitas, professora associada do Departamento de Clínica Médica, divisões de endocrinologia e metabolismo e nutrição do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Entre seus principais temas de atuação está a diabetes mellitus, nosso tema de hoje. Seja bem-vinda, professora Maria Cristina. Obrigada por aceitar o nosso convite. Professora Maria Cristina, o que é a diabetes?
Muito obrigada, eu agradeço o convite. É muito bom falar sobre essa doença, que é uma doença que é crônica, é uma doença que é progressiva e que até hoje a gente não conhece uma cura para essa doença, né? E ela é decorrente de distúrbios no nosso metabolismo. O que a gente vê, efetivamente, é a glicose elevada no sangue. É isso que a gente vê. Mas por trás dessa glicose elevada, a gente tem várias alterações no nosso organismo envolvendo o principal órgão envolvido aí é o pâncreas e o fígado, que é o grande maestro de toda dessa homeostase ou desse equilíbrio metabólico do nosso organismo.
Professora, e há uma estimativa de quantas pessoas são atingidas por essa doença no Brasil?
Então, a gente não tem um estudo de censo brasileiro recente. O que a gente tem são estimativas. E as estimativas, elas giram, esse número não é exato, né? Mas giram em torno de 13 milhões de pessoas com diabetes.
É muita gente, né?
Muita gente.
Quais são os sintomas da diabetes?
Então, o diabetes, ele é geralmente assintomático. A pessoa não sente nada, na grande maioria das vezes. Algumas vezes, e principalmente naquele diabetes que é o que acomete mais crianças, né, às vezes adolescentes, a pessoa sente alguns sintomas que a gente chama de sintomas clássicos da doença, que é o excesso de sede, a pessoa sente sede o tempo inteiro, a pessoa começa a urinar muito mais, e isso fica muito nítido quando ela começa a contar quantas vezes ela acorda à noite para urinar. E ela vê que ela acorda mais do que duas vezes. Até duas vezes é até relativamente normal a pessoa acordar à noite para urinar, mas mais do que duas já começa a ser meio patológico. Então, esse excesso de sede, urina muito, começa a perder peso e começa a ter muita fome. Esses são os sintomas clássicos do diabetes que acometem, geralmente, o diabetes que aparece nessa idade mais precoce da vida. Já o diabetes, que é o que a grande maioria da população tem, que é o diabetes que aparece na idade adulta, é o diabetes que às vezes não tem sintomas. Quando tem sintoma, a pessoa tem sintomas que a gente chama de inespecíficos, que é aquela cabeça meio pesada, que é aquela sensação de peso nas pernas, aquela indisposição, um cansaço mais fácil, a hora que você chega no final do dia se sentindo exaustivamente cansada, né? Então, que não são exclusivos do diabetes, podem aparecer em outras situações também da vida.
Professora, e a senhora falou do... Eu devo dizer da diabetes, do diabetes, como que eu devo dizer?
Então, diabetes mellitus é um nome que foi cunhado, né? Que foi da antiguidade, né? E a primeira descrição da doença, ela vem do Egito, né? E é um nome, e esse nome foi dado baseado no latim, onde diabetes significa você como se tivesse água passando por um sifão. Então, é a característica da doença. Você urina demais.
Uhum.
Então, o significado é esse. É água passando por um sifão. E o mellitus, ou melito, né? Quando a gente traduz para o português, ele é o doce. Então, é água doce passando por esse sifão. Não está certo falar a diabetes se você pensar na doença ou na síndrome, né? Mas quando a gente fala do nome lá, do latim, é o diabetes.
É o diabetes, então tá bem. Então vou tentar me corrigir. Pode me corrigir, viu, professora?
Fica à vontade, fica à vontade.
Professora, porque é comum, né? A senhora falou do diabetes em crianças, adolescentes, né? Isso é comum? É grande número?
Não é comum. Desse número que eu passei para você, geralmente a gente estima que seja responsável por 10% só desse número. A grande maioria, os 90%, é do diabetes que acomete o indivíduo mais adulto. Então, aí dando nome aos bois, né? O diabetes que acomete o indivíduo jovem, geralmente é o diabetes tipo 1. E o que acomete o diabetes do adulto é o diabetes tipo 2.
E qual que é a diferença entre o diabetes tipo 1 e 2?
A diferença é enorme quando a gente vê a etiopatologia, né? Como que desenvolveu esse diabetes. No diabetes tipo 1, a pessoa tem uma doença que ela vai precisar da reposição do hormônio insulina que é produzido no pâncreas. O pâncreas dessa pessoa para de produzir a insulina. Então, isso é a característica do diabetes tipo 1. E no diabetes tipo 2, a pessoa não para. Ela pode até ter uma diminuição ou produzir de uma maneira meio errada essa insulina, mas o que vai predominar nela é um defeito na ação desse hormônio. Ele age de maneira errada ou inadequada no organismo. Então, essa é a grande diferença.
Tá. E as crianças são...
Diabetes tipo 1.
Tipo 1, que é o que não produz insulina.
Não produz insulina, por isso que aí a pessoa precisa obrigatoriamente sair do atendimento médico com uma prescrição de insulina, porque esse é um hormônio vital para o nosso organismo.
Certo. Professora, quais são as formas o que diferencia as formas de tratamento? A senhora acaba de dizer que no diabetes... Para crianças é necessária prescrição da insulina, uhum. Né? E no outro tipo de diabetes? No
diabetes tipo 2.
Tipo 2.
Então, aí a gente tem várias coisas para avaliar. Em primeiro lugar, se nesse diabetes tipo 2, o indivíduo geralmente tem essa ação inadequada, que a gente chama de resistência insulínica. E aí, essa resistência insulínica, ela precisa ser tratada. Então, a gente traça quais são os problemas metabólicos desse indivíduo e a gente entra com medicações para atuar nesse sentido. O tratamento da resistência insulínica é feito com drogas orais, medicações. A pessoa uhum. toma um comprimido. E o tratamento do defeito da secreção de insulina, ele pode também ser feito com drogas orais, mas eventualmente a gente vai precisar da insulina em algumas situações. Né? O que é importante é a gente desmistificar um pouco o tabu da insulina, né? As pessoas têm uma ideia de que usar insulina é porque já está com o diabetes muito ruim, né?
Uhum.
E isso nem sempre é verdade. Às vezes é porque você está precisando de mais insulina mesmo, não que você tenha o diabetes que para de produzir a insulina, mas você tem um diabetes tipo 2 que precisa de repor insulina. Isso pode acontecer. Então, cada caso é um caso. Agora, a grande base do tratamento do diabetes é uma modificação do estilo de vida, que envolve atividade física e orientação nutricional.
De que forma a atividade física melhora o quadro de uma pessoa diabética?
A atividade física, ela melhora a ação da insulina, ela diminui essa resistência insulínica.
Ela melhora a absorção
Ela melhora a absorção da glicose. A insulina passa a agir melhor no indivíduo cujo músculo é estimulado. Só que esse estímulo, ele tem que ser com intervalos no máximo de 2 dias e um total de 120 minutos de atividade física moderada.
Por dia?
Na semana.
Na semana?
Na semana, 120 minutos. Uhum. Então, é uma atividade física que o indivíduo não pode conversar. Não dá para bater um papo enquanto ele está fazendo a atividade física, porque ela é moderada. Não é uma atividade física leve. E não pode ser aquela atividade física que ele faz quando dá, ou só no final de semana, ou ele vai 2 vezes por semana na academia. Isso, do ponto de vista do tratamento do diabetes, não está tendo retorno. Pode estar tendo, e está tendo retorno do ponto de vista cardiovascular, condicionamento pulmonar. Isso tudo tem vantagens, mas para o diabetes, a gente precisa seguir essas regrinhas de 150 minutos por semana em atividades moderadas, de intensidade moderadas e que são intervaladas com no máximo 2 dias entre elas.
No máximo 2 dias, então. O ideal seria, então, fazer da atividade física uma coisa diária na vida,
rotineira, né? Ou dia sim, dia não, né? Ou pode ser uma caminhada. Uma caminhada é considerada uma atividade física, mas não pode ser aquela caminhada que a gente vai para passear. Tem que ser aquela caminhada que você vai para se exercitar.
Com ritmo, né? Tempo mínimo de quanto? Qual seria o tempo mínimo para uma
30
caminhada?
30 minutos, 30, 40 minutos.
Certo. A pessoa com diabetes, ela tem que seguir uma dieta, uma alimentação, tem que ter uma dieta equilibrada. E isso significa o que exatamente, professora?
É uma dieta como deve ser a dieta de todo mundo. Uma dieta saudável, né? E aí que está o ponto mais difícil, né? Porque a gente tem alimentos das mais diferentes variedades, alimentos extremamente industrializados e que são muito palatáveis, né? Que dão muito prazer na hora que você come e que esses são os menos saudáveis, né? Então, a dieta do indivíduo diabético é uma dieta igual a todos, onde predomina o carboidrato. E ele tem depois uma quantidade de gordura e proteína também proporcionais ali. E aí a única coisa que tem uma certa restrição na dieta do indivíduo diabético é a quantidade de açúcar que ele pode ingerir. Né? Então, se ele tem um diabetes bem controlado, está bem equilibrado, o açúcar não é uma proibição. Sim. Da dieta. O açúcar, a gente falando da sacarose, aquele açúcar que a gente adoça o café, né? Que a gente faz o bolo. Esse açúcar não é proibido totalmente para o diabético, mas a gente tem que saber que esse açúcar vai elevar mais a glicemia dele. Então, isso tem que estar tudo dentro de um plano alimentar para que essa quantidade de açúcar que você está colocando na alimentação, e é uma quantidade pequena de 10 gramas no máximo de açúcar ao dia, ela seja adequada para a medicação, para o tratamento que esse indivíduo está recebendo também.
E tem alimentos que podem ser considerados vilões, assim, alimentos que escondem açúcar, que normalmente as pessoas desconhecem?
Tem alguns alimentos, assim, o gosto doce é inconfundível,
fruta.
Né? Então, a pessoa vai sempre sentir esse doce. Aí, entre as frutas é que mora o problema, né? Tem algumas frutas que elas têm uma quantidade de açúcar e talvez a forma como esse açúcar é absorvido pelo nosso organismo que eleva mais a glicose. Então, quais seriam elas? O grande exemplo é a banana. A banana é uma das frutas que eleva mais a glicose. Isso se você comparar com uma maçã, por exemplo. E isso está muito direcionado à quantidade de fibra que tem naquela fruta. Então, se você pegar uma banana e colocar aveia, ela passa a elevar menos a glicose.
Quebra um pouquinho.
Quebra um pouco. Igual a maçã. A maçã é uma fruta doce também. Só que ela tem uma quantidade de fibra muito grande. Então, essa quantidade de fibra diminui essa elevação na glicose.
A laranja.
As frutas cítricas, de uma maneira geral, elas elevam menos, todas elas, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a laranja, geralmente a gente fala é no suco, né? Ninguém
Isso.
come a laranja, né? As
Exato.
Pessoas espremem a laranja, né? E o suco de laranja, ele é extremamente calórico, ele é uma quantidade de calorias e de açúcar, né? Que é rapidamente absorvido no nosso organismo, bem elevado.
E seria então diferente se comesse a laranja.
Se comer a laranja.
Comer o bagaço, por exemplo, que a gente chama de bagaço.
Porque aí você aumenta a quantidade de fibra que você está comendo. É igual você tomar o suco de laranja, que ele já vem pasteurizado, né? Aquele suco que você nem lembra que tem laranja ali, né? Diferente daquele que você espreme em casa, que é cheio dos gominhos da laranja, né? Então, esse que tem os gominhos da laranja tem um pouco mais de fibra que o outro. Então, você acaba diminuindo a elevação na glicose.
Então, esse suco industrializado, porque é, né?
É
industrializado, né? Ele é menos saudável, principalmente pro diabético, do que o suco natural.
Todos os sucos de caixinha, né, a gente considera como um alimento inadequado mesmo para o paciente diabético, mesmo aqueles que são diet, né, porque são alimentos extremamente industrializados. Então, se quer comer a fruta, que seja a fruta mesmo, né, não a fruta industrializada ou processada de alguma maneira, né.
Professora Maria Cristina, quais os problemas mais comuns causados pelo diabetes?
Então, Mel, o problema que assusta todo mundo com diabetes é a doença cardiovascular. É o risco de infarto, o risco de ter um derrame cerebral, é o risco de você ter uma trombose venosa, né? Essa é a grande preocupação das pessoas que têm essa doença. Mas tem outras.
E quais são?
São as alterações na retina, então no olho, e a pessoa pode alterar a visão e é uma das causas importantes de cegueira em pessoas adultas, jovens, né? Então, é um problema. E as alterações renais que vêm do diabetes mal controlado, né? Que leva a uma perda na função renal. E a pessoa passa, às vezes, em algumas situações, a ser dependente de uma hemodiálise e, eventualmente, ter que recorrer a um transplante.
Isso devido ao diabetes?
Ao diabetes. A glicose alta no nosso organismo, por incrível que pareça, é tóxica. Ela faz mal para vários tecidos.
Professora, é quando a pessoa é considerada pré-diabética. O que isso significa? Como que é visto, né? Qual que é a forma de tratamento? O que vai envolver de diferente na vida da pessoa?
Muito bom você tocar nesse ponto, porque o pré-diabetes, eu acho que ele é subestimado, é deixado de lado e é uma entidade muito importante. É aquele indivíduo que ainda não tem alterações na glicemia a ponto de ser considerado diabético, mas que também não pode ser considerado normal. Por que ele não pode ser considerado normal? Porque tem estudos epidemiológicos mostrando que a pessoa que tem uma glicemia um pouco alterada, mas não a ponto de ser diabetes, ou seja, uma glicemia acima de 100, mas não acima de 126, é uma pessoa que tem risco de desenvolver essas complicações que eu falei, oculares, renais e, eventualmente, a aterosclerose do diabetes. Então, são pessoas que elas não têm o diagnóstico, mas em alguns casos podem evoluir muito mal. E a grande maioria das pessoas que têm esse pré-diabetes, elas acabam desenvolvendo diabetes em alguns anos. E hoje a gente sabe que tem algumas maneiras de você prevenir o aparecimento do diabetes nessa população específica. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico e que a gente oriente esse paciente a procurar um médico, porque existe uma maneira dele evitar o avanço disso. Eu costumo dizer que é como se a gente pensasse no semáforo, né? Semáforo de trânsito, que o indivíduo está lá no farol verde, né? De repente, ficou amarelo. Ele tem que tomar cuidado. Porque a qualquer instante vai ficar vermelho. Então, se ele não fizer nada ali para parar no amarelo, ele pode ficar, chegar no vermelho.
E essa situação de pré-diabetes, a gente normalmente fica sabendo disso em exames de rotina, né?
É.
Aqueles exames de rotina. E os profissionais da saúde, eles estão... Eles têm o hábito de encaminhar, de falar, olha, você agora tem que procurar um... É um endócrino?
É um
que
endócrino.
Vai, né? Você agora tem que procurar o endócrino, você tem que cuidar disso. Ou, porque, desculpa, mas o que a gente normalmente ouve é o seguinte, olha, você está numa situação de pré-diabetes, então cuidado.
É.
Mas fica nisso.
Isso.
Né?
É
subestimada a situação?
Eu acho que é subestimada. Eu acho sim. E eu não sei te dizer se as pessoas estão capacitadas para tomar conduta nessa situação, sabe? Então, é uma coisa que me preocupa. E se você pensar que o pré-diabético pode ser um diabético no futuro, né? Imagina, a gente já tem um grande número de indivíduos com diabetes. Aqui na cidade de Ribeirão Preto, 15% da população adulta é considerada diabética. E 7% pré-diabética. Se a gente não fizer nada, daqui a pouco a gente vai ter quase toda a população diabética.
Diabética, né?
Né?
Professora, e tem mais, né? Tem também a diabetes gestacional. Eu estou começando a correr, porque parece que o tempo é longo, mas não é. Estou começando a correr, né? O que é diabetes gestacional? E ela pode interferir na saúde do bebê?
Diabetes gestacional é o diabetes que é feito o diagnóstico durante a gestação e é o resultado da elevação dos hormônios que são naturais da gestação. Em algumas mulheres, isso pode levar a elevações na glicemia anormais. E aí, a repercussão é mais materna, mas pode ter uma influência no bebê. Principalmente no momento do parto. A gente não está falando da pessoa que é diabética e que engravida, né?
Uhum,
da mulher que já era...
O diabetes
durante a
gestação.
Essa mulher, ela pode ter um problema de mais no parto. O que é o problema? Primeiro, crescer demais a barriga, que é o polidrâmio, né? Ter um aumento do líquido e isso causar algum sofrimento para o feto. E também porque essa criança, quando a mãe é diabética, pode ficar muito grande, que é a criança grande para a idade gestacional. E aí, durante o parto, pode ter problemas. Então, quando é muito grande, a indicação é a cesariana, que tem mais riscos para a mãe e para a criança, mas trazer problemas do diabetes para a criança é só ela crescer demais.
Uhum.
E depois que ela nasce, ela pode ter alguns problemas como hipoglicemias durante as primeiras horas de vida, pode ter uma chance maior de ter icterícia neonatal, mas os grandes problemas seriam esses.
Esses. Quer dizer, não pensemos que não dá para pensar que passa para o bebê. Não,
não
é uma
passa,
coisa, né? Nada
não
disso,
passa,
né?
Não.
Tá. Mas e a diabetes gestacional? Passada a gestação, acabou?
Grande maioria das mulheres, sim. Passada a gestação, acabou o diabetes, a gente faz a reclassificação. Então, é importante que essa mulher que teve o diagnóstico de diabetes durante a gestação, que ela faça a reclassificação. E o que a gente vê é que muitas... tá com um bebê pequeno e tal, e não querem voltar no médico. Estão se sentindo bem e não querem voltar. Mas é importante a reclassificação. E ela tem que ter um alerta, porque essa mulher que teve o diabetes durante a gestação, ela tem mais chance de desenvolver o diabetes nos próximos 5 anos pós-parto do que uma outra mulher que não teve.
Então, ela tem que ter um acompanhamento também,
precisa,
um cuidado, né?
Ela precisa ter.
A obesidade, professora, a obesidade, ela pode... Ela está ligada ao diabetes? Se estiver, de que forma? Desculpa,
não.
Já me adiantei aí, achei que...
Não.
É que eu vi um aceno.
A diabetes, obesidade sim está relacionada, obesidade e sedentarismo são uma das principais causas do desenvolvimento do diabetes tipo 2 na população adulta. E a obesidade, ela, assim como o sedentarismo, ela é responsável pelo aparecimento dessa resistência insulínica, que eu falei que é um ponto importante para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, quanto mais obeso, mais resistência insulínica a pessoa tem e maior chance de desenvolver o diabetes.
Professora Maria Cristina, é possível conviver bem com o diabetes?
É possível conviver bem, perfeitamente possível. Hoje a gente tem medicações que tratam de uma maneira bem segura o diabetes. E a pessoa, só que ela precisa mudar várias coisas na vida dela, né? Então ela precisa encarar que aquilo é um problema e que tem tratamento e que ela precisa se adequar a essa nova realidade da vida dela. Nem sempre isso é fácil. Nem sempre não. Nunca isso é fácil, né? Mudar estilo de vida é sempre muito complicado. Mas uma vez que isso é feito, que a pessoa entende a importância disso, aí o convívio com o diabetes é bem tranquilo.
Para encerrar, professora Maria Cristina, qual a forma mais eficiente para se ficar bem longe do diabetes?
O diabetes tipo 1 não tem jeito. A gente não sabe ainda qual que é o gatilho, o que, que dispara o desenvolvimento desse diabetes. Então, esse é imprevisível. Mas para aquele diabetes, que é o que acomete a grande maioria da população, que é o diabetes tipo 2, o que a gente tem que fazer é não ganhar peso e se manter ativo. Evitar o sedentarismo. A gente tem vários recursos hoje, os pedômetros, né? Esses equipamentos que monitoram a sua atividade física têm ajudado muito as pessoas a reconhecer essa questão, se está sendo ativa ou não durante o dia. Então, é basicamente isso. Você ter um estilo de vida que seja adequado, né? Nós somos feitos para andar, nós somos feitos para trabalhar, né? A gente coloca um monte de comodidade no nosso dia a dia, mas essas comodidades, elas não podem fazer com que a gente deixe de se movimentar, né? E deixe de se alimentar bem, né?
Professora Maria Cristina Foz de Freitas, minha entrevistada de hoje aqui no Saúde Sem Complicações. Muito obrigada, professora, por sua presença, por seus esclarecimentos. Só para lembrar, a professora Maria Cristina Foz de Freitas é endocrinologista e professora associada do Departamento de Clínica Médica, Divisões de Endocrinologia e Metabolismo e Nutrição do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E entre seus principais temas de atuação está o diabetes mellitus, o qual nós conversamos aqui hoje. Professora, muito obrigada. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reapresentação aos domingos, às 17h. Se você, nosso ouvinte, ainda ficou com alguma dúvida a respeito do diabetes, escreva para nós no imprensa.rp@usp.br, que nós vamos encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida, para a doutora Maria Cristina Foz. E se você também tiver algum tema, alguma sugestão, mande para a gente, tá bom? Um grande abraço para você. E nós voltamos a nos falar na próxima terça-feira. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.